interministerial para abordar não só essa questão de como ocupar todo o resto da grade e como preparar o pessoal para essa nova, para atender essa nova lei, que eu acho muito importante, da inclusão da música no currículo escolar. Porque a música já tem provas que ela trabalha com tudo, ela ajuda quem estuda música, isso ajuda muito na matemática, tem relações assim já comprovadas da sua eficiência, não só para o conhecimento musical. Né? Então, e para outras áreas também, eu acho que é importante essa possibilidade que a cultura tem de ampliar também o conhecimento, as liberdades de poder dar, quando eu falo sempre dessa emancipação, mas é uma emancipação do ser humano, para ele se sentir mais dono da sua criatividade, da sua potencialidade. Então, eu acho que essa ligação, essa da cultura e da educação, e essa evolução, essa interligação é essencial. Nós, em relação ao audiovisual, também foi falado aqui, eu estou vendo, assim, quer dizer, nós temos, inclusive foi falado, como trabalhar na área do cinema e tal, nós temos um projeto na Secretaria de Audiovisual da criação da Escola de Animação de Audiovisual. E isso provavelmente vai passar por aqui. Nós temos várias demandas nessa área para formação. Inclusive, eu vou lembrar, estou citando especialmente essa, porque é uma já nova que vai ser apresentada brevemente. Nós estamos também trabalhando com a Secretaria de Economia Criativa. É uma nova secretaria. A Cláudia Leitão, sua conterrânea, ela vai assumir essa secretaria, já está. Não sei se está aqui agora, estava na outra sala. Ela já está trabalhando intensamente, uma especialista no assunto, e ela vai trabalhar muito com essa questão também da sustentabilidade, porque o artista tem isso, ele trabalha muito de uma forma informal, quer dizer, de uma forma informal, de uma maneira informal. E os trabalhos começam a ficar eventuais. Não existe, você se profissionaliza numa área, seja de música, seja de teatro, seja cinema, seja como escritor, você dedica, você estuda para isso e depois você vive de projetos eventuais, né? E muito passa pelas leis de incentivo, mas essa regularidade do trabalho, esse estudo tem que ser melhor, feito de uma forma mais organizada. Como ajudar na área de financiamento para que eles contem com ferramentas para que seu trabalho se torne mais permanente e não dependa tanto de favores ou de ajudas do poder público, de um ou outro aqui, ou do empresário. Eu acho que também essa questão da emancipação tem que passar muito por aí, né? Então, não sei se atendi de uma forma geral as suas questões. Espero ter atendido. Então, vamos passar adiante. Senadora Marinor, os percentuais da falta de acesso à cultura, que eu anotei aqui, né? Bom, nós estamos trabalhando muito para tentar equilibrar essa questão que envolve não só a concentração nas regiões, na região sudeste e sul, né, de recursos, de atendimento mesmo. E nós, isso já foi detectado há muito, já a gente vem trabalhando desde, posso falar, até 8 anos, porque eu já trabalhei nesse governo, eu trabalhava na FUNARTE, no Centro de Música, e nós procurávamos sempre fugir desse desequilíbrio real que existe. Então, nos trabalhos, por exemplo, da FUNARTE, Eu trabalhei especialmente nos projetos com o Pixinguinha, a volta do Pixinguinha, onde todos os estados participavam, onde nós selecionávamos, uma comissão selecionava artistas de todos os estados e que passava pelas principais, pelas capitais e outras cidades também. Existia uma parceria e na área de teatro, na área de artes visuais, em outras áreas também, isso foi muito desenvolvido. Claro que ainda falta muito para poder fazer uma distribuição e um acesso justo, como a gente gostaria. Mas estamos trabalhando nesse sentido. Quer dizer, nós estamos, por exemplo, na área do cinema também, voltando ao cinema, nós temos uma medida provisória que esteve o ano passado, entrou em vigor, depois não foi votada em tempo e vai voltar, que era o projeto Cinema Perto de Você, que era o incentivo para a criação de salas de cinema em todas as cidades, acima de 100 mil habitantes. Isso já atenderia bastante, né, essa possibilidade do acesso ao cinema. Quero lembrar também que os pontos de cultura, nós fazemos um trabalho muito, eles sim, chegam nos cantos mais espalhados, pode ainda não estar completo, pode ser aperfeiçoado, sim. Está aqui a nossa secretária Marta Porto, que é secretária da Secretaria de Diversidade, de Cidadania e Diversidade Cultural. Ela está trabalhando intensamente junto aos pontos, os pontos específicos da área amazônica, tem também suas características diferenciadas e ela está trabalhando com isso. Como a gente pode ajudar, reconhecer, estudar o perfil de cada um e a forma de atender cada um, a forma de que o que serve para um, cada um tem suas características, não podemos massificar o projeto. O projeto tem que ser olhado com cuidado e, com isso, a gente também, para poder fazer isso, a gente tem que trabalhar também com os estados, porque não dá para a gente, aqui de Brasília, olhar cada ponto, quer dizer, o Amapá, gostaria. Sim,
fazer um convite para que a senhora pudesse, pelo menos, conhecer as regiões do Pará, pelo menos as principais cidades das regiões do Pará, para que Vossa Excelência possa ter a dimensão dessa preocupação que nós estamos tratando, né? Tanto do ponto de vista das distâncias, das dificuldades de locomoção, como da diversidade cultural.
Certo. Aliás, eu tenho uma relação muito forte com o Pará, sou quase uma filha de paraense e conheço, na música e na dança, conheço até bastante coisa, mas eu tenho certeza, já me contaram, que ritmos já são reconhecidos 90 ritmos diferentes, me contaram isso. Falei,
só no mercado, meu peso,
90 ritmos. Não, meu peso. Pois é. E eu quero fazer essa visita o quanto antes. Mas, então, voltando, quer dizer, nós trabalhamos, temos esse olhar, essa preocupação, essa secretaria vai trabalhar buscando reconhecer a diversidade, e nós vamos tentar alimentar o máximo possível essas regiões mais distantes, principalmente através dos pontos de cultura, do projeto Cultura Viva. Nós, por exemplo, a FUNAT acabou de fazer uma grande distribuição de equipamentos, de livros. A Secretaria de Audiovisual entrega kits de filmes brasileiros para todas as regiões, para todos os pontos. Todos estão recebendo equipamento do Ministério para ter esse acesso. Quanto à questão dos desequilíbrios que existe na Lei Rouanet, realmente ela está sendo toda reformulada, ela está agora, passou pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara, vai passar pelas outras comissões, vai ser votado, vem para o Senado. Eu acho que está no momento, aquele momento que já saiu do Ministério da Cultura, nós estamos muito preocupados com a aprovação, porque ela vai ajudar a equilibrar, sim, equilibrar essas questões que foram apontadas dos estados que têm mais dificuldade de ter acesso, lá está previsto isso, essa melhor distribuição, como também a questão do acesso, quer dizer, então foi falado... Como? A captação. Quer dizer, a captação não está propriamente na lei. A lei aprova para o projeto para a captação. E aí, quer dizer, o que está acontecendo, inclusive, uma grande... um debate aí na imprensa e tal, em relação a, por exemplo, Maria Bethânia ter conseguido ter conseguido ter um projeto aprovado com valor muito alto, mas não é só esse, como muitos outros projetos têm sido aprovados com valores altos. Agora, passa por todas as comissões, passa por os pareceristas, examinam os valores, vê se está de acordo com o mercado. Às vezes, há cortes, nesse projeto teve cortes também, e ele é aprovado. A captação que é o problema. O problema está aí. Nós temos, quer dizer, existem projetos que não, para o exame, esse projeto realmente é voltado para o mercado. Não podemos negar que sim, que são as empresas que vão escolher muito.
Mas o dinheiro é público, ministra.
Claro, compreendemos.
Tem que ser dividido.
Exatamente.
O privilégio não pode continuar para os grandes artistas.
Vossa Excelência pode ter uma réplica e uma tréplica também. Tem todo o direito.
É, nós, eu entendo perfeitamente, o projeto que eu estou falando é o projeto da Lei Rouanet. Agora, existe um outro projeto que vai ser votado também, que é o Procultura. O Procultura é o projeto já aperfeiçoado, existe uma grande parcela que vai para o Fundo Nacional de Cultura. Esse fundo é discutido, o Conselho Nacional participa da discussão do uso do dinheiro, desse dinheiro público, esse dinheiro que vem também da isenção fiscal. Aí, sim, existe uma distribuição regional em todo seu diferencial. Quer dizer, o Conselho é formado por representantes da sociedade civil, por representantes da área artística, da área cultural, da área de produção, entende? Então, nós temos que tentar equilibrar os desequilíbrios que existem, sim, na Lei Rouanet. O Ministério está trabalhando, quer dizer, esse projeto foi enviado para o Congresso no ano passado, está sendo votado, vai ser discutido em várias instâncias, e eu acho que compete também a todos nós, né? E principalmente aos parlamentares examinarem melhor no que ele pode ser aperfeiçoado, né? Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós tentar equilibrar. Eu não acho que o artista, por ter um grande nome, se ele for fazer um projeto que vai atender um público imenso, quer dizer, nesse caso, para mim, da Bethânia, seria para blogs, que todo mundo teria acesso e tal. E, se for atender, eu acho que é interessante. Não temos que vetar um, e temos que trabalhar com todos, né? Agora, tem formas, sim, de equilibrar. Alguns têm uma isenção maior para incentivar o patrocínio a um tipo de projeto, e outros que já são mais favorecidos vão ter um incentivo menor. Quer dizer, esse tipo de... Essa lei tem mil detalhes que vão ser examinados, e eu acho que agora, nesse momento, faço um apelo para que todos examinem com cuidado para poder até melhorar e aprovar o quanto antes esse projeto, para que a gente não fique lidando com as dificuldades, só ouvindo as reclamações do projeto da Lei Rouanet, que é a lei que está em vigor. Né? Que mais? A questão também da infância, da adolescência, para ser também incluída, né? Fazer parte dos nossos programas. eles fazem parte. Nós, já falei também da questão dos pontos de cultura, e nós temos também, o ministro Haddad pediu muito essa questão da gente também, da gente ir dos pontos, irem nas escolas, trabalhar com as escolas e elas receberem também os estudantes. 51 milhões e 300 mil estudantes da rede pública de ensino fundamental e médio, quer dizer, isso é muito importante, porque são esses alunos que daqui a 10 anos estarão produzindo, estarão consumindo cultura. Então, esse contato com a cultura, nesse momento, é fundamental. É agora que a gente abre a cabeça deles para esse mundo da criação, da cultura, da reflexão, da abertura de mentes. Nós temos também vários projetos no Ministério, eu poderia falar até dos projetos das bandas, música, vários projetos para a inclusão do adolescente, da criança, e as crianças já participam com oficinas, tal, para participar em atividades. A Funarte tem vários projetos. Nós temos também projetos também de leitura, de livro e leitura, que inclui também a criança e o adolescente. Nós temos trabalho muito intenso com o Ministério da Educação. Aí que sim, que vai... Quer dizer, nós temos projetos até. Não temos ainda tudo que a gente gostaria, mas temos projetos e agora estamos implementando mais essa aproximação, esses projetos de aproximação com o Ministério da Educação. Assim, a gente pode atender, a poder chegar nessas crianças e nesses adolescentes. Deixa eu ver se entra a desação para a cultura, fundo. Enfim, é isso. Eu acho que eu já atendi as suas perguntas, espero. E em relação, senador Rodolfo, a reforma dos direitos, da Lei dos Direitos Autorais, quer dizer, ela foi colocada, a que está lá no site do Ministério, ainda não foi examinada pela nossa Diretoria de Direitos Intelectuais, né, que assumiu agora há pouco, faz questão de um mês no máximo. Então, nossa primeira providência, pegar esse projeto de lei que foi elaborado no ano passado, passou por uma consulta pública e depois houve um processamento interno para colocar no site do Ministério. Quer dizer, ele não chegou a ser colocado, mas foi enviado para a Casa Civil no dia 23 de dezembro. Esse projeto foi devolvido, como tudo que é enviado, que foi enviado em dezembro para a Casa Civil, é devolvido para todos os ministérios. No caso, nós recebemos não só esse projeto, como também nomeações, outros projetos, outras, foi tudo devolvido para que eu examinasse e enviasse de volta, se concordasse no formato que estava. Como nós ainda não tínhamos a pessoa para cuidar da área de direitos intelectuais, né, os responsáveis por essa área, a gente esperou a nomeação e nossa primeira providência é colocar ele para conhecimento público. Quer dizer, o processo que foi feito para chegar nisso foi feito no ano passado. Eu não tenho todo esse processo de como foi examinado. Isso teve consulta pública, nós sabemos, nós conhecemos. Agora, por que chegou nesse resultado? Aí eu não tenho esse histórico completo. Isso foi uma questão interna da gestão passada, né? Ele está disponível e o Departamento da Diretoria de Direitos Intelectuais está examinando, está verificando e provavelmente vai ser colocado em consulta pública. Quer dizer, a gente deixou um mês lá, já correu boa parte, e vai se definir um cronograma, né? Nós esperamos que seja rápido, porque eu acho que o ideal mesmo é que ele venha logo para o Congresso poder discutir essa reforma. Agora, no momento, a gente está detectando, já detectamos, inclusive, problemas como uma presença muito pequena da internet nesse projeto. Foi verificar, inclusive, no marco regulatório da internet, também não consta presença, a questão do direito intelectual, né? E nossa preocupação é... Nós temos duas preocupações, sim, em relação a questão do direito intelectual. Quer dizer, ele está previsto na Constituição brasileira, quer dizer, é uma cláusula pétrea, e temos que respeitar, e ele não só temos que respeitar porque está na Constituição, mas ele é o sustento de 90%, 99% dos criadores brasileiros. Pelo menos os profissionais dependem dessa arrecadação, dependem, quer dizer, não é só no ECAD, né? O senhor citou o ECAD, mas e o escritor que passa 10 anos pesquisando para fazer seu livro, né? E o fotógrafo falou assim, não, às vezes, tudo bem, ele disponibiliza a música gratuitamente e pode fazer show, mas às vezes